Diego ergue os braços, o árbitro. Final de jogo no Pacaembu, a esperança ainda é verde. Keno, Borja, 2 para o Verdão, 0 para a Ponte Preta, André Neri.
É, pois é, eu vou terminar essa live, começar a live do pós-jogo. Gostei do jogo, Palmeiras objetivo, mas muito mais objetivo que nos últimos jogos. Gostei de ver mesmo vários jogadores aí se destacando. O Dudu voltando a jogar bem, o Moisés também voltando a jogar bem, o Dracena ali que
jogou muito,
tomou conta ali, paga geral ali pra defesa. Tem que continuar assim.
É isso aí, enquanto os jogadores vão saindo aí do gramado, daqui a pouco a gente vai tentar ouvir o depoimento dos jogadores do Verdão. A gente vai pra vinheta aí, seu André Neri?
Não, é por enquanto. Não, é que eu tenho que começar primeiro aqui. É que eu não consigo digitar assim.
Entendi. O Palmeiras fez um bom jogo, 2-0 pro Verdão. Chega aos 50 pontos o time do Palmeiras. Faz 9 de diferença agora em relação ao líder da competição. Dá uma esperança ao seu torcedor. E mais do que isso, fez mais um bom jogo, mais um jogo em que o Palmeiras não levou sustos e teve consistência dentro da partida, um jogo muito bom tecnicamente do time do Palmeiras. E agora a gente vai ouvir aí o jogador Dudu, o capitão do Palmeiras.
Como é que você fez o Dudu com o gol? Estava tanto tempo sem marcar, fazer um gol até para a confiança do Palmeiras.
Ah, a gente fica feliz, né? Você sabe tanto que ele batalhou por esse gol. E a gente também querendo ajudar ele, né? No dia a dia, nos meus jogos. Graças a Deus que saiu muito bem hoje o gol, entrou muito bem. Saiu, acho que ele está de parabéns. A equipe toda está de parabéns pelo jogo de hoje.
O Palmeiras ainda toma a segunda vitória consecutiva. É, tem preço dos times que estão mais lá na frente. Dá para empolgar, pensar de novo em chegar lá na frente, lá em cima?
Acho que o nosso pensamento é o G4, né, cara? A gente está muito focado nisso. A gente vai ganhando, vai somando ponto. E vamos ver lá no final que Deus tem preparado pra gente.
Tá certo. Obrigado aqui.
Tá aí o Dudu.
Agora vamos pro jogo, né?
Vamos ouvir aí. Vamos ouvir agora o Arouca.
Então vê Arouca.
Não tem noção do que eu passei. Foram 2 cirurgias, um tornozelo. Infelizmente acabei ficando muito tempo, coisa que nunca tinha acontecido na minha carreira. Foi o pior momento que eu tive na minha carreira profissional até hoje, de ficar bastante tempo machucado. Mas não foi culpa minha, pelo contrário, queria voltar o quanto antes. Então a primeira cirurgia acabamos fazendo um procedimento mais simples e acabei voltando antes, mas acabei voltando a sentir dor, coisa que não dava para poder ajudar, não dava para poder treinar, infelizmente. Aí acabou tendo que fazer a segunda cirurgia, um pouco mais agressiva, que demorou 6 meses. Mas só Deus sabe, Deus e minha família sabe o que eu passei nesse tempo aí. Tenho que agradecer a Deus primeiramente, depois a minha esposa, que me aturou esse tempo todo em casa, chateado, sem querer sair, nada. Mas graças a Deus, agradecer também os médicos do Palmeiras, a fisioterapia, porque pelo empenho, graças a Deus, pude voltar hoje.
Foi o momento mais difícil? E que tipo de filme passou na cabeça quando você foi chamado ali pelo Valentim?
Nossa, passa tudo, né? Pelo que eu acabei de falar, foram muito tempo sem jogar, sem poder treinar. Mas desde quando eu recuperei da segunda cirurgia, me empenhei o máximo, porque eu tinha que correr atrás do tempo perdido, e foi isso que eu fiz. Me empenhei o máximo, estava trabalhando 2 períodos, essas coisas todas, para poder voltar nesse momento aí. Então agradeço também ao professor Valentim ter confiado no meu trabalho, e eu espero poder dar continuidade agora e poder estar ajudando o Palmeiras.
Como é que foi? Você não sabia que você vinha pro jogo, né? Porque o Michel sentiu que você acabou sendo chamado às pressas. Foi bem com a roupa do corpo, foi isso?
Foi uma surpresa para mim também, porque já tinha saído da relação e ontem fui treinar normalmente, como todos. Aí depois o Michel acabou sentindo, o professor Valentim optou pela minha entrada na relação, fiquei muito feliz, como se fosse uma estreia no profissional. E agradeço também meus companheiros também, que nesse momento difícil que eu tive, escutando muita coisa, eles me deram apoio e eu fico feliz de estar voltando agora.
Pra fechar aqui, Arouca, você tá com o visual nosso até mesmo, é Roberto? Confundiu o narrador.
Fiquei parado, acabei... falei, vou mudar um pouco, porque passa muita coisa na cabeça. Optei por esse penteado aí, mas sabem da volta que a trança ainda.
Certo, obrigado aí, vou direito aqui.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo o que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É, torcedor do Palmeiras, faltam 9 pontinhos, hein? É, torcedor do Palmeiras, são 8 jogos agora em disputa.
Inclusive um confronto, né?
Tem um confronto direto. Olha, se deixar sonhar, hein?
Não deixa o porquinho chegar, não!
É, rapaz. Final de jogo, André, o resumo da partida.
Vamos lá, começar o nosso pós-jogo, como manda o figurino. Deixa eu só aqui.
Resumo da partida.
Quer começar, André? Manda
ver. Posso começar aqui. Gostei do Palmeiras hoje. O primeiro tempo com alguns sustos ali na parte defensiva ali, antes da hora que tava 0-0, bem no comecinho ali, a Ponte conseguiu ficar ali cara a cara com o Praz ali umas duas vezes ali, perigosas, dois lances com muito perigo ali, que se não é o Praz ali, e eu não sei quem foi que interceptou a bola ali num chute, teve um jogador do Palmeiras que tirou uma bola ali. O negócio ia ser... Que a gente...
Foi Dracena.
É. Então, tem que tomar mais cuidado. Aí abriu o placar, o Palmeiras no ataque, mandando no jogo. Claro que a Ponte veio para jogar no erro do Palmeiras. Provavelmente o estrategista Eduardo Batista falou, meu, vamos jogar dessa forma aqui, fechadinho, essa coisa. Tentar abrir o placar no erro deles. Que se isso acontecer... O porquinho torce o rabo. Só que ele se deu mal. E eu tava vendo ali durante o jogo a pose que o Eduardo Batista fica é a mesma.
Igual.
É igual. Fica, parece que não tá sentindo nada. Segundo tempo. Gostei bastante do. Nesse jogo gostei bastante da situação do Dudu, do Moisés, que parece que voltaram a jogar bola. O Dudu teve horas que estava ali marcando, ali pegando, tirando bolas ali na defesa do Palmeiras, mais ligado, parece que entrou no jogo, falou,
né? Hoje quem jogou muita bola foi o Tietchan.
O Tietchan voltou
a jogar muita bola.
Tanto é que cansou no finalzinho, né? Mas o Dudu voltou, né, cara? Porque a gente sempre espera do Dudu, espera do Moisés, e nos últimos jogos eram dois jogadores aí que... vinham assim sumidaço, né? O Dudu, principalmente, parecia que tava aquele cachorro de mudança que cai do carro, sabe?
O Dudu no último jogo ele era o que tava mais tinha sentido a falta
saída
do
Cuca. Mas hoje acho que ele chegou e falou assim: não, voltei, tô aí. E vou jogar, né? Jogou um bolão. Parabéns, tem que continuar isso sem dar vacilo e ganhar todos, cara. A meta é essa: ganhar tudo. Se vai ou não ser campeão, não interessa, mas ganha tudo, que é pra fazer um bom campeonato. Tem um lance também da premiação aí da CBF, parece que é boa pra caramba a premiação pra primeiro e segundo colocado.
8 milha.
18 milha.
18 pro primeiro e vai abaixando, né?
Mas... 18 ou 8.
Não, 18 é pro primeiro.
Pro primeiro, isso. Aí vai progressivo pra baixo.
É, então é interessante, quanto mais colocação alcançar, é melhor.
E detalhe que os caras lá estão se borrando, né? Então, mas é difícil. Mas, como falou o Dudu,
a gente tem o G4, vão ganhando,
então é essa mesmo, cara. Gostei do jogo. Cláudio Risso. Oi, pois não, senhor?
Eu rolei a bola pra você, você ficou mosquitando.
Parece o David.
Não, o comandante não fala nada aqui, pô, tá lá fazendo... Você tá igual o Zé Mistério, hein? Pelo amor de Deus, hein?
Respondendo a galera.
Fica aqui, no Candy
Crush. Vamos lá, aí, então. Vai, vamos lá, hein?
Bom, gostei do jogo do Palmeiras. Acabei de twittar. Gostei do jogo do Palmeiras, uma atuação segura, embora na primeira etapa o primeiro lance de perigo tenha sido da Ponte Preta. Mas a partir daí o Palmeiras tomou conta do jogo. O Bruno Henrique foi muito bem na partida hoje, não apareceu muito no ataque, mas foi importantíssimo ali no setor defensivo, dando liberdade para o Tietê e para o Moisés. O Moisés eu acho que ainda está sentindo um pouco a questão física, a lesão, ainda não voltou a ser aquele Moisés, mas o Palmeiras nas duas últimas partidas já demonstrou uma evolução muito grande. Talvez seja coincidência, eu acho que não, mas jogar pela primeira vez no ano com um mesmo time repetido, né, em dois jogos, ajuda e ajuda bastante. E o Valentim hoje, para mim, ganhou alguns pontos. Eu não sou fã do Valentim, não conheço, acho que ele é um técnico que está começando, que vai ter a sua chance, mas o meu medo ter uma aposta de novo para jogar um ano.
Tem que pensar bastante, que pensar no planejamento, bastante, né?
Exatamente. Mas assim, é um treinador que já deu para perceber que os jogadores gostam bastante, se adaptam ao esquema de jogo que ele propõe. E o resultado nesses dois jogos foram muito bons. No primeiro tempo, o Palmeiras, apesar de ter, como eu disse, sofrido o primeiro lance de perigo, tomou conta do jogo. O Dudu foi a válvula de escape, entre a ligação entre a defesa e o ataque. O Keno certamente seria muito marcado e foi, pelo destaque que teve na partida contra o time do Atlético Goianiense. Aí o Eduardo Batista tentou anular o Keno e o Dudu ali tomou conta do jogo, chamou a responsabilidade e fez uma partidaça hoje como o Dudu não fazia já há algum tempo e a gente vinha cobrando. E é isso, torcedor, quando o Dudu joga bem a gente elogia, quando o Dudu joga mal a gente
quer jogador assim, né?
Exatamente.
Ah, Egídio tava pra Borja no meu... que fez um golaço.
Exatamente. E acho que o... por acaso do destino, o William, nosso artilheiro do ano, sentiu uma lesão na coxa, saiu e deu lugar ao Borja. E como o André disse, ele teve ali bastante tempo dessa vez dentro da partida e mostrou que não é tão caneludo assim, não.
Ele teve três ou quatro chances,
se movimentou bastante. Deu pra ver que no primeiro chute que ele errou, a gente até brincou que ele mandou pra fora do Pacaembu. Ele tava realmente ansioso, afobado. Todos os jogadores do Palmeiras pegam a bola no ataque e já procuravam ali o Borja. O Dudu pegava a bola e já tocava pro Borja. O Keno a mesma coisa. Até que o gol saiu. E saiu de um jeito chorado, mas um gol muito bonito. Um gol que ele disputou com o zagueiro, brigado. Deu um chapéu no Aranha. Foi um belo gol. Gol do centroavante. E que vai dar mais calma para ele agora também. Vai dar mais tranquilidade, confiança. Tanto que na segunda jogada ele teria a chance do gol, ele preferiu rolar pro Keno, já estava mais à vontade no jogo e quase o Palmeiras fez o terceiro. Foi uma bela partida e fiquei feliz pela volta do Arouca. Eu sou um cara que eu gosto muito do futebol do Arouca e estava torcendo.
A gente zoa, mas o cara sentiu, estava quase emocionado ali, falava que ele aguentou, né, mano?
E o cara falar, na altura da carreira dele, falar que se sentiu como se fosse a estreia no profissional, não é pouca coisa, né? A gente brinca bastante, tira um sarro, nas redes sociais aqui a gente acompanha, mas não é tão simples assim o futebol, a gente não sabe muito do que acontece nos treinamentos, e o Arouca voltando é sinal de que o Palmeiras tem um elenco realmente forte, com bastante opções, com bastante versatilidade, e o Valentim tem se saído muito bem nessas duas primeiras partidas. Tomara que ele seja um monstro, um mito, que ganhe todos os jogos a carreira inteira que o Palmeiras só tem a ganhar.
E fique,
a gente vai torcer e a gente vai torcer, mais uma vez falando, a gente vai torcer para o Palmeiras ter sucesso com os seus profissionais. A gente aqui não torce para A, B ou C, a gente torce para a instituição.
Foi mal.
O Palmeiras foi muito bem.
Corneta.
Foi bem, elogio. É isso. E o futebol é assim desde que o futebol se joga com a bola, tá certo? Esse é o meu resumo do jogo hoje.
Muito bom.
Cláudio Hitt.
Que beleza. Ah,
que esperança.
Que bicha velha, né? Não tem nada disso, não. Só para corroborar com tudo que vocês falaram, é um Palmeiras diferente hoje. Já foi um Palmeiras diferente contra o Atlético Goianiense. Hoje foi diferente mais uma vez em postura, em posicionamento, em vontade, em alegria. Isso a gente também não estava vendo nos jogadores do Palmeiras. E em objetividade, o Palmeiras tocou muito bem a bola hoje, teve tranquilidade. Mesmo com a forte marcação do time da Ponte Preta, o Palmeiras conseguiu ter tranquilidade para achar o espaço, o melhor momento para fazer as infiltrações. Mesmo com toda a dificuldade da marcação da Ponte Preta, o Palmeiras não ficou com as opções de ficar dando bumba meu boi, de querer fazer lançamento a toda hora para frente, né? Porque esse era um dos artifícios de mandar saídas do Palmeiras quando não tinha outra maneira de sair.
Quando batia o desespero, né?
É, exatamente. Quando a marcação era muito forte, a gente não tinha esse meio de campo funcionando, era o bumba meu boi, era a ligação direta da defesa com o ataque. E o Palmeiras, mesmo com toda a dificuldade, conseguiu tocar a bola, conseguiu ter tranquilidade para encontrar os melhores espaços. Hoje a gente tem que ressaltar aí o Tietê, principalmente o Tietê, né, que estava fazendo muita falta, a maquininha verde, que ele, como ele foi batizado aqui pela Web Rádio Verdão ano passado, a maquininha verde do Palmeiras hoje voltou a funcionar. Hoje fez o que fez ele ser um dos jogadores referentes do ano passado.
Óleo?
Provavelmente tenha trocado o óleo por uma marca boa.
Tá bom, hein?
Né?
Trocar óleo é bom.
Opa. Então, além do Tietê, lógico, o Dudu também mudou bastante do último jogo para hoje. Né? Era nítido que ele estava sentindo a saída do técnico do Cuca, porque ele tinha um carinho muito grande pelo técnico. Mas deve ter tido uma conversa muito séria com os jogadores. Devem ter falado para ele: vamos nessa, vamos levantar esse time, porque é o que precisa, né, para dar moral para todo mundo. E hoje entrou com muita vontade. A gente teve o Mike, que jogou muito bem. O Egídio, que mais uma vez fez um partidaço. Bruno Henrique foi muito bem. O Moisés se movimentou bastante, mas ainda falta. Ele está se sentindo ainda. Acho que a contusão ainda pesa muito para ele.
Não tem tanta segurança, parece.
É, ainda falta um pouquinho. Falta ele perder um pouquinho também de peso. Acho que ele está um pouquinho acima do peso também. E o Keno, mais uma vez, segundo jogo que ele entra como titular. E o segundo jogo que ele joga muito bem. Tem muita tranquilidade. Ele não entra naquele desespero. Porque a gente até comentou muitas vezes no começo do ano que o Keno estava sendo jogador de segundo tempo.
Sim.
É, que ele entrava para botar fogo no jogo, para botar aquele desespero naquela correria. Ele está sendo um jogador muito diferente nesses
e
dois
ele
últimos
jogando, ele
nesses
tá dois jogando. Ele está jogando mais livre ali,
ele está jogando. O Valentim, ele é inteligente nesse momento, está sendo muito inteligente. Por quê? Porque ele sabe qual é a posição que o jogador se sente bem em jogar. Ele dá liberdade para que o jogador faça aquilo que ele gosta.
E o que ele fez hoje com a Arouca, ele ganhou o grupo.
Foi.
Mais de uma vez, né?
Foi o Arouca.
Exatamente.
Como a gente falou aqui, mostrou. Desculpa te cortar, Cláudio. O Arouca não estava nem relacionado para o jogo.
Aham.
Michel Bastos foi cortado e o Valentim pediu para o Arouca ir para o jogo. Tanto que ele foi, brincou até com o André, né? Que ele foi com a roupa do corpo para o estádio e jogou.
É isso aí, uma surpresa enorme para todo mundo, né? Imagina para o jogador. Mas hoje o time foi superior em todos os sentidos.
Né, a gente tem que ressaltar também a marcação da Ponte Preta, um time que foi para cima e criou possibilidades também de fazer gol. Poderia ter complicado a vida do Palmeiras no começo do jogo, poderia ter complicado enquanto o Palmeiras ainda ganhava por 1-0. Né, e mesmo depois o Palmeiras fazer o segundo, eles foram para cima para tentar pelo menos um golzinho. Mas aí já tinha perdido toda a força, já tinha perdido toda aquela vontade de tentar fazer o gol. Mas o Palmeiras foi muito superior. E a gente está vendo um time completamente diferente daquele que era nas mãos do técnico Cuca. Espero que no final de semana, contra o Grêmio, jogando fora de casa, independente se o time do Grêmio virar com reservas ou não, eu espero que o Palmeiras mantenha a mesma postura que teve nesse jogo. Acho que se fizermos o mesmo jogo, do mesmo jeito que fizemos hoje, o Palmeiras tem muita chance de vir com uma vitória do sul do país.
É isso aí. Ó, só para finalizar, André, antes de trocar aí, o Palmeiras chegou aos 43 gols, é o melhor ataque da competição. E aí a gente fala que a regularidade que a gente não teve no começo, olha a falta que faz agora.
Sim.
Pois é. 43 gols, o líder tem 39. Não é pouca coisa.
É, aí eu falo, aí eu vou falar de novo e dou a quem doer. Pra mim, o responsável por tudo isso é o Cuca. O Cuca quis inventar demais, quis testar demais, ele quis acreditar demais e que ele era competente pra fazer esse time correr a hora que quisesse. E foi e justamente aconteceu o contrário. Quando ele queria que o time corresse, o time andava.
E aí os jogadores dele não corresponderam, né?
Vamos lá para
Arquibancada Virtual.
Pois é, você pode mandar seu áudio aí rapidinho para o 11 94 984 2506. A gente vai colocar aqui, vamos ver o que tem aqui. Nagoya, Japão, o cara mandando. Nova ali.
E aí, galera da Web Rádio Verdão, aqui é o Eric de Nagoya, Japão, Caldeira aqui, ó.
Opa!
Sempre acompanho os jogos do Palmeiras pela Rádio Web. Mas eu nunca consigo mandar um WhatsApp, vocês falam um número muito rápido, mano.
É o
Falou?
Bruno.
Palmeiras é outro, mano. Foi-se embora o Cuca Mania, mano.
Pois é, você nunca conseguiu.
Tá, né?
E o Eric tá 9, no caminhão, 4, hein?
984.
Ele tá dirigindo lá.
Quem 2, tá dirigindo 5, 0, também 6. É o Zé Mistério.
Não, o Zé também. Ele tá de Monza.
Tá, é?
É mesmo.
Anda rápido, rapaz.
É?
De o Monza. Zé só anda com mãozão no pau.
É mesmo? Ah,
é?
Nossa.
Entendi.
Que beleza.
É o Cícero de Fátima do Sul.
Cícero?
Do Borja.
Ô, Cícero.
Contra o Vasco, o Cuca colocou ele aos 45 do segundo tempo.
Sacanagem.
Como é que o cara joga desse jeito?
Não tem jeito.
Como.
É, então, foi o que eu falei. Por aí, um destino aí, o William se machucou e ele entrou com tempo de você esquentar.
Ele entrou aos 35
de você
do primeiro
perder
tempo.
Os dois primeiros chutes, né?
É.
Pô, e aí, você vê, então... Não sei, cara. Eu acredito ainda no Borja, cara.
Pois
não,
é, eu também.
Ah, e olha como a confiança num jogador de futebol é importante. O William
eu
tá
critico,
fazendo o melhor ano da, é o melhor ano da carreira do William. Já tem 17 gols.
E foi
no Cruzeiro, lá, né? Ele tava reserva já antes do Mano Menezes. Então a torcida pegando no pé. Aí chega no Palmeiras, a torcida abraçou, o cara começou a fazer gol, as coisas começam a dar certo.
O saiu daqui e foi lá fazer
pois
gol.
Pois é, confiança é tudo.
São
cara.
Coisas que o futebol não tem explicação.
Como, uma caixinha como, de surpresa.
E essa frase é de Guilherme Assunção.
Isso, ele que inventou.
Boa noite, Bruno Paris aqui de Conjas, São Paulo. Esse time do Palmeiras aí tá começando a me iludir de novo, hein? O Valentim parece que conseguiu ver o que o Cuca não tava vendo ou não queria ver, né?
Ua.
Que é a falta de espaço e... Ou melhor, a sobra de espaço, né? A falta de compactação e triangular, tocar bola. O time tá muito bem. Tietê, nossa, demais. E vocês têm notícia do Williams? Como que o William tá?
Ainda não, ele tá bem, ele ganha um salário
ainda
bom.
Não saiu.
Mas não saiu nenhuma informação ainda. Bruno. Mas logo mais a assessoria do Palmeiras deve dar alguma nota aí.
Certamente
ele vai também fazer exame mais detalhado.
Isso, né? Amanhã com certeza fará.
Nota dos jogadores.
Opa, vamos lá.
Dá 10 pra todo mundo e vamos embora.
Essa foi boa!
Só um detalhe antes das notas dos nossos jogadores. A torcida do Sport tá xingando o Wesley.
Ah, não, você tá brincando.
É o décimo jogo dele com a camisa do
Justiça
Sport.
Isso.
Ah, não,
é,
que isso.
É.
Que
um beleza. Baita jogador aqui no Palmeiras, jogou muito no São Paulo.
É, puta jogador, bom.
É. Pois é, vamos pra nota dos caras, vai. Vamos lá, começando pelo nosso goleirão, Fernando Prass.
Bom, teve ali no começo do jogo ali.
Coletiva.
Fez uma intervenção. Pois é, eu tô aqui esperando, cara. Eu não sei. Vamos ver, mas.
Fernando Prass.
É bom.
Pra você, Cláudio Ritt.
Bom.
Foi a primeira defesa, acho que agora foi importantíssima, hein?
Olha lá, é que ele tava tomando aguinha.
Vamos lá, Alberto Valentim.
Vamos lá.
Alberto Valentim já por aqui, boa tarde, boa noite, Alberto aqui. Queria que você comentasse um pouquinho a atuação do seu time, o que é que mais te agradou, A gente percebe uma escalação, ou pelo menos um time muito mais compacto, né, se movimentando da maneira como há muito tempo não se via. Queria que você falasse o que, que ainda precisa ser ajustado na sua opinião e como é que você vê esse gol do Borja. Ele estava precisando, né? O que, que você vinha falando com ele nos bastidores?
Boa noite a todos. É um jogo difícil, a gente tinha conversado já na pré-eleção e durante os treinamentos que a gente acharia um time que joga uma compactação boa também, que dificulta a entrada na linha defensiva deles. Um começo de jogo bem difícil, assim, com algumas perdas de bolas que a gente não estava querendo muito. A gente conversou muito isso aí também durante os treinamentos. Depois do jogo, o jogo foi acalmando, foi ficando um pouco mais pra gente. A ideia era que nós não fugíssemos daquilo que nós tínhamos treinado, procurar fazer posse sim, mas verticalizar a hora que tivesse a oportunidade e criarmos oportunidade de gol. E aos poucos isso foi acontecendo, nós fizemos o gol e aí, a partir dali, eu acho que o Palmeiras jogou melhor e conseguiu ter um certo controle do jogo. A ideia nossa era essa também. Fiquei muito feliz pelo Borja, que teve essa oportunidade depois da lesão do William. E ele já está treinando melhor, é um jogador que tem que se esforçar ainda mais para conseguir atingir o futebol que a gente conhece dele, né? Qual foi a outra pergunta? Desculpa. A conversa foi o que nós treinamos. Eu preciso que você faça aquilo que nós treinamos. Você procure fazer todas as coisas que nós tínhamos pedido durante o treinamento, depois aqui no intervalo também. E ele conseguiu fazer um bonito gol e nos ajudou a vencer esse jogo e deixar que a partida ficasse um pouco mais tranquila.
Roberto, eu acho que até o final do ano, ou até a diretoria se manifestar, é inevitável a gente vir para a sua coletiva e não perguntar sobre o seu trabalho, sobre o seu futuro como técnico. Hoje, na chegada do time aqui, o Dudu falou que a opinião dos jogadores e que eles levariam a diretoria, se questionados, é que eles gostariam da sua permanência. Agora, na saída de campo, depois do jogo, o Moisés falou que o trabalho deles nesse momento é assimilar cada vez mais rápido o que você passa para eles no dia a dia. Você tem alguma preocupação no seu trabalho ficar resumido ou nesse momento, a sua relação com os jogadores ou o resultado dentro de campo responde e mostra até mais do que essa sua boa relação com os atletas?
A boa relação com os atletas, eu acho que todo ambiente de trabalho tem que ter, é normal. E isso aí, eu não posso fugir disso aí, porque eu não consigo trabalhar se não for num bom ambiente, é impossível. Em relação ao que o Moisés falou, que eles, para nós crescermos, para nós continuarmos dando esse salto de qualidade, nós precisamos, foi o termo que eu usei na coletiva ontem, que nós precisamos acelerar esse processo para eles entenderem mais rapidamente aquilo que eu peço. Repetir, fase defensiva, fase ofensiva, para a gente separar bem essas duas fases do jogo. E eles estão fazendo, um treino no primeiro jogo, e agora a gente teve 3 treinos, e eles estão assimilando mais. É lógico que muitas coisas ainda nós precisamos melhorar, em todos os setores, em todos os sentidos, precisamos melhorar o coletivo com os setores, no individual nós precisamos melhorar, nós precisamos ainda fazer com que alguns jogadores cheguem à melhor forma possível, para nós aí irmos em busca dos nossos objetivos.
Valentim, o William machuca ainda no primeiro tempo, 39, 40 minutos, o Davidson e Borja no banco, você chama o Borja, o Davidson era titular quase que absoluto com o técnico Cuca. É a vez do Borja? Perdeu espaço, Davidson?
Todo mundo que está no banco, eles têm que estar pronto para entrar. E nós conversamos isso na primeira vez contra o Atlético Goianiense. O que eu procuro frisar para os jogadores é o seguinte: tudo que eu falar, acreditem que não é frase feita, não é para enganar. Se eles estão no banco, é porque podem entrar a qualquer momento. Naquele momento, hoje no jogo, achei que o Borja poderia nos dar velocidade, poderia nos dar essa bola de diagonais curtas e aproveitar a velocidade dele, a força dele, e entrou bem.
Alberto, boa noite. Queria que você falasse um pouco da importância do Keno, jogador que no domingo deu 3 assistências, hoje um gol e uma assistência. Qual a importância desse jogador para esse seu início de trabalho como técnico?
Todos os jogadores são importantes. O Keno fez duas ótimas partidas, tem procurado assimilar mais rápido também aquilo que a gente tem passado. Os companheiros estão fazendo com que ele também faça essas boas partidas. É lógico, depois mérito dele, claro, da forma que ele está se preparando para o jogo, da forma que ele está encarando essa oportunidade que agora ele está tendo.
Roberto, a gente conversando com os torcedores também aprovam o seu trabalho, né? Exemplo dos jogadores. E quando a gente pergunta se seria válido uma chance como técnico efetivo do Palmeiras, eles respondem que sim, que tá na hora de lhe dar uma oportunidade. Como é que chega isso para você, vindo dos próprios torcedores do Palmeiras?
Eu fico muito feliz, e falei na minha saída, no ano passado e na minha volta, eu fico muito feliz com o carinho do torcedor palmeirense. Mas eu falei ontem, eu repito, e é de verdade mesmo, falei isso ontem na coletiva, eu estou muito tranquilo em relação a isso, muito mesmo. Eu estou procurando em fazer meu melhor trabalho. Esse jogo eu fiz, e agora eu preciso já quebrar a cabeça contra o Grêmio para nós recuperarmos fisicamente os jogadores, corrigirmos um pouquinho daquilo que a gente vai precisar, um pouquinho não, as coisas que a gente precisa corrigir para o jogo do Grêmio, repetir coisas boas que nós fizemos. Parece um discurso já feito, mas não é. É a verdade mesmo. Eu estou pensando única e exclusivamente no meu próximo adversário. E agora é o Grêmio, que a gente sabe que é uma grande equipe.
Roberto, você, antes da bola rolar, na véspera do jogo, disse que o Roger seria, né, vou dizer que é integrado, porque vocês estão até relutando de usar esse termo, afastado. Ele treinou a parte, né?
O Guedes.
Isso, o Guedes, perdão. Você chegou a conversar com ele, como é que está o grupo em relação ao retorno dele? E eu queria que você falasse sobre a quarta zaga. O Juninho, de fato, está se firmando ali como parceiro do Dracena?
Guedes, eu tive uma conversa com ele. Ele está voltando, está fazendo uma parte física para voltar bem, para nos ajudar. Está querendo voltar logo, né? Tem esse processozinho de recuperação da parte física, e ele vai voltar. Quando ele voltar a treinar com a gente, ele vai ser muito útil ainda. Faltam 9 partidas, a gente conta bastante com ele. O Juninho está bem, como o Edu está bem, como o nosso time melhorou nessas duas partidas. Todos os jogadores que jogaram estão de parabéns, mas nós vamos partida por partida. Todo mundo ele tem que se agarrar à sua posição para que fique uma disputa sadia dentro do grupo, dentro do elenco, muito forte do Campeonato Brasileiro, todos estando preparados para jogar.
Ô Valentim, você pode abrir para a gente qual foi o teor dessa conversa com o Roger Guedes? Porque muitas coisas saem, problemas, porque saiu sorrindo após o empate com o Bahia. Qual foi o problema desse período dele treinando distante do grupo? Foi um problema físico, condicionamento físico, ou não?
Desculpa até te cortar. A conversa com o Roger foi tranquila, como eu tive com alguns jogadores durante a semana que estão treinando com o elenco. Qual foi a conversa? Estou contando com você, quando você terminar esse período de recuperação física, o Palmeiras conta com você. Eu conto, os companheiros dele contam, porque é um jogador importante para nós. Está recuperando uma parte física para depois voltar ao nível que a gente conhece dele, da qualidade dele.
Roberto, primeiro sobre o jogo, o que você mais gostou do time, do que você viu nessa partida? E eu queria fazer uma outra pergunta sobre o Arouca. Você até falou na coletiva ontem que quando você entrou logo depois que o Marcelo saiu, foi um cara que você colocou para jogar, hoje voltou a jogar depois de quase 9 meses, né? Então eu queria que você falasse desse momento, dessa volta também do Arouca, por favor.
Em relação ao jogo, eu gostei de tudo. E ao mesmo tempo, a gente precisa melhorar em todos os aspectos, né? Eu achei que nossa equipe se defendeu bem. Lógico que o adversário cria uma chance ou outra, onde a gente precisa corrigir algumas coisas. E lá na frente a gente pode até caprichar mais numa penúltima bola, ou finalizar uma bola melhor, ou achar um companheiro, fazer uma escolha melhor num companheiro para finalizar. Ou seja, na parte defensiva, ofensiva a gente precisa melhorar, mas eu gostei muito do jogo. Foi um time consistente, que teve um controle do jogo, que teve posse, mas que teve, quando teve oportunidade de verticalizar, de fazer mal para o adversário, a gente conseguiu fazer algumas chances de gol. Se eu não me engano, foram 14 finalizações, enfim. Eu estou gostando e a gente precisa melhorar muito, mas é lógico que eu estou satisfeito. E em relação ao Arouca, o Arouca vem treinando forte, mesmo com esse período sem jogos, mas ele voltou e voltou forte. É um cara que treina, vocês estão lá, quem acompanha diariamente o Palmeiras, é um cara que se aplica muito. Hoje, por exemplo, se eu tivesse perdido o Tchê ou o Moisés ou um Bruno, num primeiro tempo ou num começo do segundo tempo, talvez eu não o colocaria, porque ele ainda precisa de ritmo. Mas faltando poucos minutos, o Tietchan está fazendo uma grandíssima partida, muito bem o Tietchan hoje, fazendo um excelente jogo, e eu precisava de alguns jogadores com um pouquinho da característica do Tietchan, que sabe marcar, mas que sabe sair para o jogo, que sabe encurtar no adversário. Eu tinha outras opções também, lógico, mas eu quis colocá-lo porque conheço e ele vem treinando bem. Repito, porque até eu sei que ele aguentaria tranquilamente pelos poucos minutos que faltavam para o jogo acabar. Gente, obrigado, boa noite.
Fechou.
E o Bahia empatou com o Flamengo, hein?
E o Bahia empatou com o Flamengo, só pra...
É o cheirinho.
Antes de continuar as notas que a gente dava. Não, já faz tempo, porque você pensa que é...
O faz cheiro tempo?
É duradouro, aqueles... Não é extra forte, não é assim também. Só pra ajudar o Valentim, que ele falou sobre finalizações, vou falar dos números aqui, tá? O Palmeiras teve 66% de posse de bola. 34 da Ponte. Finalizações foram 16. E 6 no gol do Palmeiras. A Ponte finalizou 7. E no gol nenhuma. Eu acho que tá errado aqui. Finalizou uma no gol, né? Que o Praz pegou?
Foi.
Então eu vou mandar o currículo pra esse site aqui pra fazer scout dos caras.
Na verdade foram duas, né? Que uma tava impedida, né? E tava impedida e conta, né?
Ah, então tá. Mas uma pelo menos teve. Então foram 7 finalizações da Ponte. Faltas, o Palmeiras cometeu mais, 23 contra 14 da Ponte, apesar da Ponte ter mais amarelos, né? A Ponte ficou 6 vezes impedida, o Palmeiras não ficou nenhuma. E defesa, o goleiro da Ponte praticou 4. E o Palmeiras, só uma aqui, que tá 0 também.
Teve uma cabeçada do Moisés no comecinho.
Então, o Aranha praticou 4 defesas aí, que dentro delas aí, essa é muito importante que você lembrou. E vamos continuar então com o hino e com as notas. Você tinha parado no
Praz.
Não, pra já falei que é bom.
Pra já foi, tá bom demais. E vamos seguir então. O 12 Mike.
Bom, gostei.
Gostei do Mike. Mais uma partida segura dele, hein? Tomou conta da lateral, Jean. Acho que não volta mais não também pra lateral.
Graças a Deus.
3, Edu Dracena.
Bom.
Monstro hoje, hein? Jogou demais, não errou nenhum. 4, Juninho.
Regular.
Também achei. Deu uma rateada ali. É um jogador ainda muito inseguro, né? Ainda bem que o Dracena tá numa fase boa.
Pegou uma bola ali, se empolgou. Podia passar para um companheiro que chutado do meio de campo, né?
Egídio.
Bom.
Qual é a Bocaline?
Ó, foi bem.
Bom.
Foi bom, Egídio. Hoje ele não errou cruzamento, cara.
Não errou mesmo.
E cruzou várias boas ali.
É isso aí. Com a camisa 8, Tietchan.
Muito bom.
Ótimo.
Gostei bastante do Tietchan. Parece o Tietchan do ano passado. É isso, jogando sério, sem toquinho de letra e tudo mais. No lugar dele entrou o Arouca, com a 5.
Sem nota.
Jogou pouco.
Nossa,
né?
Mas pela volta foi bom, junto, né?
Que beleza. Tomara. 19, Bruno Henrique.
Bom.
Gostei do Bruno Henrique hoje. Jogou bem. Com a 10, o Moisés.
Bem, também jogou bem.
Vou dar um bom pra ele. Vai.
Assim, eu vou dar um bom, por causa que nos últimos jogos o cara não vinha jogando bem, né?
Sabendo então, do futebol dele, eu dou um regular.
Sim.
Olha lá, ó. Quase
espanou o taco.
No lugar dele entrou o Felipe Melo.
Sem nota.
Jogou pouco, né? Com a 27, o iluminado do mês, o Keno.
Ótimo.
Bom. Mais um partidaço dele, hein? Com a 29, o William.
Bom
também, enquanto
teve tava bem no jogo, né? Deu um voleio.
Tava levando perigo ali. Deu um voleio.
Tomara que não seja nada sério aí, né? Só uma dorzinha mesmo.
Eu acho que não vai ser, não, porque ele sentiu e já saiu logo também, não saiu mancando. Tomara que não. No lugar do William entrou o colombiano Borja.
Pelo golaço, ótimo.
Bom. Pela entrega.
Bom.
No frigir dos ovos, bom então.
Bom.
Que beleza, hein? E o nosso capitão, o Dudu.
Bom também.
Bom.
Voltou a ser Dudu, né?
Esse é o Dudu que o torcedor gosta, né? É isso aí, essas foram as notas dos guerreiros palestrinos, hein? Então toma essa.
Nota do técnico.
Muito bom.
Também gostei,
muito bom. Acho que não inventou. É, eu gosto, tem uma coisa que eu gosto do, das entrevistas do Valentim, é que ele força a questão do tem que fazer no jogo o que a gente treina. E ele, pelo jeito que o Palmeiras está jogando, tem treinado realmente. Não dá chutão, essa correria não. Desenfreada parou. E o time está respondendo bem. Foi muito bem hoje o Alberto Valentim.
Bom. Gostei também.
Nota do juiz.
Bom, hoje gostei do árbitro, foi...
Ele quicou, né? Ela quicou um pouco ali, mas
No comecinho tava tentando acertar o passo, né?
Deu uma saltitada.
Deu umas quicadas ali, mas foi bem.
Mas é o que a gente sempre fala, ele usou o mesmo critério pros dois lados, né?
Sim,
quando o juiz faz isso e passa desapercebido...
Não marcou qualquer faltinha e comandou o jogo.
Bom.
Nota do jogo.
Bom, gostei do jogo, jogo bom lá e cá no primeiro tempo principalmente, e depois o Palmeiras dominou, e aí ficou quase que um ataque contra a defesa, no segundo tempo também o Palmeiras tomou conta, foi bom jogo, tecnicamente muito bom, teve chances para todo lado.
Gostei também, bom, jogo bom. É, vamos aplaudir.
Vamos. E os nossos aplausos vão para...
Os meus vão pro Arouca pela volta dele. Gostei da volta do Arouca. Mais uma opção.
Eu vou aplaudir o Borja pelo
gol. Você me roubou, mano. Nossa, e aplaudi o Borja também. E golaço ainda, né? Chapelou golaço. O cara.
Golaço.
Mano. Golaço.
Vou tá lá pra fazer isso, velho.
Sim, também concordo. Mas tem que deixar o cara tentar fazer, pelo menos, né?
Tá certo.
Bom, então dá um aplaudir a esse aqui.
E as nossas vaias vão para...
Difícil, hein, meu? Acho que eu vou vai usar mistério.
Boa.
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 Ele vai chorar, vai entrar no
jogo. Vai se ferrar, mano. Eu
não quero mais.
Não vou mais.
É distorcedor do Palmeiras.
Distorcedor do Palmeiras parece... Parece distorcedor do Palmeiras, meu.
Olha lá.
Que beleza, viu, seu Zé?
Abraço, Zé.
Abraço.
Beijo, coitada.
Abraço por trás, Zé.
Isso.
Eu sei que você gosta.
Um beijo na prega.
Destaque do jogo.
Agora esse sim é o Borja, pô.
Não, destaque do jogo é Tietchan.
Keno.
Ó, que beleza.
De novo.
Ó, que legal, hein? É bom quando é assim, né? Bastante destaque. Sinal de que
o time foi bem, né?
Exatamente.
Vocês,
mas como é a minha opinião, é que vale mais, então, bem, Borja.
É, tinha um cara que falava isso.
Ah, é?
Ai, ai, classificação. E os próximos jogos.
Se cuidem, olha o retrovisor aí.
Tá rolando agora Sport 0, Santos 1.
E eu profetizo, vai sair o gol agora, hein?
É, então, o time do Sport tá no ataque, ele tá dando uma pressão ali no time do Santos. E tá rolando também Cheirinho 1, Bahia 1.
Em casa, hein?
Em beleza. Casa, gol do Mendonça.
Na areia rodeia.
Mendonça. Finalizados, Atlético Goianiense 0, Vasco 1, Coritiba 1, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 2, Chapecoense 3, Fluminense 3, São Paulo 1, Avaí 1, Botafogo 1, Ismael Clube 0, Grêmio 0, Palmeiras 2, Ponte 0, Vitória 2, Atlético Paranaense 3. A classificação de momento, né, não vai, acho que... pode alternar ainda se tiver um empate aí do Sport e tal. Mas tá, o Itaquera com 59 em primeiro, em segundo o Santos com 52, em terceiro o Grêmio com 50, quarto o Palmeiras com 50. No quinta colocação vem o Cruzeiro com 47, sexta 44 pro Botafogo, sétima colocação Flamengo com 44 também, o Vasco vem em oitavo com 42, o Atlético Paranaense tem 38, e aí também 38 tem o Atlético Mineiro na décima posição e o Fluminense na décima primeira. Décima segunda, o Bahia com 36. Décima terceira, Ah, o Flamengo acabou de fazer um gol, então já vai mudar a bagaça aqui, deixa eu já falar pra vocês.
É, ele vai pra sexto.
Não pode fazer gol enquanto
ele vai pra sexto e o Botafogo vai pra sétimo.
O Flamengo, isso, foi pra sexto com 46.
Troca.
E o Botafogo pra sétimo com 44.
Agora
São mudou, Paulo, mudou o Bahia, que tá em 13º com 35. 14º é o São Paulo com 34, o Sport também tem 34, 15º, 16º Vitória com 33. Na zona, a Ponte com 32, o Coritiba com 31, o Avaí com 31 e o Atlético Goianiense com 26.
Já era esse aí.
Né? É, pra mim aqui do nono ainda é perigoso, né? O nono, Atlético Paranaense com 38. Para baixo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Chapecoense, Bahia, São Paulo, Sport, Vitória e Ponte, Ponte e Curitiba, esses brigam por duas vagas aí na zona. É, vai ser pedreiro até o final para esses caras aqui, velho.
Bem, a vantagem e o bom para todo mundo que tá nessa briga aí é que são 2, 3, 4, 5, são 10 times por duas vagas só, né?
Pra duas vagas. É, porque o Avaí... Ah, não, para 3 vagas. O Avaí também tem 31.
É, o Avaí também tem 31, só o Atlético Goianiense. Então, são 10 para 3 brigas, para 3 vagas, hein? É muito time para cair, né?
São 11 times para 3 vagas.
É muito time para cair.
É, então, mas isso é perigosíssimo. Porque vai a
Ponte, você vai achar,
a
Ponte, não, eu não vou cair.
Se a Ponte ganhasse hoje, ela ia para 35, ficava em 12º.
É.
E empurrava o resto pra baixo aí. Então é perigosíssimo isso aí, essa quantidade de time brigando.
É, e a 30ª rodada é complicada, hein? Complicada pro São Paulo.
O Santos pega o Atlético Goianiense.
A Ponte e o Avaí se enfrentam, é um confronto direto aí, ó.
O Bahia pega o Vitória.
Lá embaixo tá
tem Bavi.
Foiçada pra tudo que
é. É, Bahia e Vitória.
A briga
vai ser boa, hein?
O Vasco pega o Curitiba, o Cruzeiro pega o Atlético Mineiro. Ah, tem a clássico.
É, a rodada pode ser muito boa pro São Paulo, a próxima rodada, se o São Paulo conseguir vencer o Flamengo.
Ah, mas é Flamengo.
Em casa,
né?
O São Paulo joga?
Tá jogando Pacaembu.
Pacaembu.
Então, mas se vencer o Flamengo, porque ó, lá, o Bahia e Vitória se enfrentam, Ponte Preta e Avaí se enfrentam. Então,
pô, a rodada eu não acredito, viu?
O Atlético Paranaense pega o Sport.
Não acredito. Próximo jogo do Palmeiras é com o Grêmio no dia 22, no domingo, às 17 horas. Mais conhecido como 5 horas da tarde.
É o jogo da TV, né?
É o jogo da TV, isso mesmo. Estaremos fazendo esse jogo para vocês. O Borges vai meter mais um gol.
Nesse boa.
Jogo. Opa. E o Barros não vai fazer nenhum.
Ele nem joga. O Renato Gaúcho já disse que vai com o time reserva.
Ah, é?
É. Porque quarta-feira tem o primeiro jogo.
Bom, a gente já deu um pau neles aqui, né?
Semifinais da Libertadores.
É. Bom. Isso aí. Vamos ver qual que é o próximo que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Aí já vai embora.
Acabou, né?
Nossa.
Eita. Senhora, mano. Passou a lambreta atrás do Zé ali agora.
Você viu?
Nossa.
É a lambreta do Massa.
Aí, a sua lambreta tá lá atrás do André, hein?
Lambreta do lixeiro, do cheiro.
O problema não é o barulho, nunca foi o barulho.
Eu sempre digo isso.
Então vamos pro destaque final.
Vamos embora.
Destaque final.
O meu destaque final vai para a boa atuação do time do Palmeiras, que siga assim, mas assim, a gente não pode se iludir ao máximo e achar que vai dar tudo certo, cenário perfeito, porque se não der...
A gente ganha 9 e os caras perdem 9, né?
Porque se não acontecer isso, tem que ter calma, o ano realmente foi muito ruim para nós palmeirenses, quem sabe, né? Opa, olha lá, gol do Sport, hein?
Gol do Sport!
Mudou a classificação de novo aí, André.
Então, antes do destaque final, deixa eu ver aqui, ó. Deixa sair
professor.
Professor, que jeito.
Minha substituição
funcionou. Vanderlei deu
primeiro, segundo e terceiro colocado.
Segundo, terceiro e quarto colocados com 50 pontos.
Todos.
Você tá com saudade de mim?
Não.
Não tá? Saudade de mim? Eu tenho projeto pra vocês, bonito.
Não.
Ah, é? Coé, Bocalini!
Eita, porra!
Ô, louco.
E aí?
Tamo ao vivo. Invasão agora nos estúdios da Web Rádio Verdão. No momento
todo
do
mundo
gol do
com 50
esporte,
pontos, Grêmio, mundo... Palmeiras. Palmeiras assume a terceira
posição. É Web Rádio Verdão com 50 pontos. Os Boca também. É isso aí, ó. O campeonato ganha agora mais emoção ainda, hein, Claudio Ritz?
É, tá cheto. Eu sabia que ia sair gol, tá cheto.
É, ó, tem muito jogo ainda. Tem muito
se bobear, o esporte vira. Que saudade de mim, baralho!
São 5 minutos mais os acréscimos. Olha lá, aí, ó, o esporte chegando, hein? Vem pro ataque agora. O
aí o São
37.
Paulo se borra,
é, se o esporte vira aí, a coisa complica, hein?
Ih, rapaz, olha lá, o esporte tá pressionando, hein? Ó, esporte. Então, destaque final de vocês pra gente desligar a bagaça e ir embora pra casa.
Bom, o meu destaque é a coletiva de amanhã de Edu Dracena, que fez um partidaço hoje.
É aberto o treino amanhã?
Aberto o treino amanhã. Às 15h30 é a coletiva e às 16h30 é o treino. Então, forte abraço, aproveitem aí o seu restinho de noite e domingo nos veremos mais uma vez.
É isso aí, muito obrigado de novo pela tua participação com a gente, pelas mensagens, pelo segundo lugar no TuneIn de novo.
Valeu, galera, foi muito bom e domingo tamo junto, hein, pra derrubar mais um, dessa vez derrubar o Grêmio lá em Grêmio, beleza? Até mais e domingão com o Zé Mistério de volta.
Sim, um abraço a todos e até domingo e tudo tipo.
Chega ao fim mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.